Muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, senhores deputados. Hoje estamos aqui para uma audição a requerimento do Partido Social Democrata, o Dr. Diogo Lacerda Machado, na qualidade de ex-administrador da TAP. Agradecendo desde já a sua vinda, iremos começar com uma declaração inicial do nosso convidado, seguido de perguntas, primeiramente o autor do requerimento do PSD, depois PS e depois os restantes grupos parlamentares pela ordem de representação parlamentar. Dou então palavra para uma declaração inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou ler uma declaração inicial com vossa licença. Agradeço a honra que a iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD me proporciona de voltar à Assembleia da República, depois de aqui ter estado no dia 27 de abril de 2016, então também por impulso do mesmo Grupo Parlamentar, para esclarecer a natureza e o alcance da minha participação na reconfiguração do processo de reprivatização da TAP. A melhor avaliação que pude fazer do resultado dessa minha presença foi o quase imediato esmorecimento da atenção pública, manifestamente excessiva, que recaía sobre a minha pessoa. Menor atenção que, em certo sentido, se revelou útil enquanto me empenhei, ao mesmo tempo, na superação do gravíssimo problema dos lesados do BES, e não apenas dos titulares do papel comercial, mas também dos imigrantes europeus iludidos na aplicação de magras poupanças nas chamadas séries comerciais, assim dando efetiva concretização a recomendações desta Assembleia da República e resolvendo uma situação injusta e dramática para perto de 13 mil famílias que, se a indiferença tivesse persistido, teriam perdido mais de 900 milhões de euros. O sucesso da escolha de um procedimento de diálogo e das soluções consensuais que puderam ser encontradas por todos os envolvidos, incluindo especialmente o Banco de Portugal e a CMVM, ficou aliás a constituir um exemplo muito eloquente da bondade de alguns dos princípios enunciados na Lei dos Julgados de Paz, que me trouxe, então como Secretário de Estado da Justiça, a muitas sessões neste Parlamento. Guardo boa memória do que foi um laborioso e muito construtivo trabalho feito em conjunto pelo Governo e por todos os grupos parlamentares, com destaque para a notabilíssima deputada Odete Santos, que muito contribuiu para a aprovação dessa lei por unanimidade. Mas agradeço também esta chamada à Assembleia da República para o que, numa das suas funções primordiais, a de fiscalização e responsabilização, pode permitir um tão importante quanto útil exercício de accountability. Neste âmbito de prestação de contas e para a matéria que aqui importa, começo por me valer das conclusões da auditoria do Tribunal de Contas sobre o processo de reprivatização e reconfiguração do capital social da TAP. Ficou essencialmente escrito no respectivo relatório que o Tribunal de Contas reconheceu que o processo de recomposição do capital social da TAP respeitou e foi conforme ao quadro legal vigente, sem qualquer desvio ou infração às leis nacionais e comunitárias aplicáveis, alterações de participações sociais no capital de companhias aéreas. O Tribunal de Contas classificou o processo como eficaz, porquanto possibilitou a viabilização da empresa através da capitalização efetuada pelo acionista privado Atlantic Gateway, sem que o Estado tenha perdido o controle estratégico da mesma, o que foi logrado com o processo negocial encetado pelo 21º Governo, que culminou, como é sabido, com a recuperação de uma participação de 50% do capital social da TAP SGPS. Ficou assim bem evidenciado pelo Tribunal de Contas que o acionista privado aceitou capitalizar a empresa nos exatos termos estabelecidos na fase inicial da reprivatização, reduzindo, contudo, muito expressivamente a sua participação social para uma posição minoritária e sem controle da empresa. O único reparo relevante que o Tribunal de Contas então fez ao processo de reconfiguração foi o de ter alegadamente agravado as responsabilidades do Estado perante o passivo financeiro da TAP. Sucede que a realidade posterior se encarregou de contradizer essa asserção do Tribunal de Contas, quando em fevereiro de 2020, como previsto contratualmente desde 2017, a TAP concluiu o pagamento aos bancos nacionais dos cerca de 600 milhões de euros que preenchiam a quase totalidade desse passivo financeiro. Mas o referido reparo do Tribunal de Contas sobre um suposto agravamento das responsabilidades do Estado, que, como acabo de dizer, os factos demonstraram realmente não existir, suscitou na altura, por contraste, enorme perplexidade pela estranha desconsideração do sentido e alcance da espécie de carta conforto ou fiança que, com expressa aprovação da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do 20º Governo, foi subscrita e entregue pela par pública aos bancos nacionais na noite de 12 para 13 de novembro de 2015. Documento que, sabemos, destinou a satisfazer a condição sine qua non imposta pelos bancos credores para aceitarem a consumação da precipitada transação e alienação do controlo público da TAP. E carta conforto ou fiança que, com toda a objetividade, além de tornar a reprivatização reversível e de consubstanciar um caso tão enviesado quanto flagrante de auxílio de Estado proibido pela legislação comunitária, ficava a vincular o Estado a cobrir integralmente o risco dos novos donos da companhia e a responder ilimitadamente no tempo, no modo e no quanto pelo passivo de TAP. O registro que ficou desses dias é, portanto, o de um governo efêmero, despojado da mais elemental legitimidade política pela reprovação do seu programa nesta Assembleia da República, acontecida dois dias antes, a tentar concretizar precipitadamente, contra a vontade bem conhecida de dois terços dos deputados e de quem consabidamente iria chefiar o iminente 21º Governo Constitucional, dizia eu, a precipitar a alienação do controlo da TAP pelo preço aviltado de 10 milhões de euros, acrescentando ainda a atribuição à Atlantic Gateway de uma opção unilateral de compra do capital remanescente, também com contrapartida mínima, e que, a ter acontecido irreversivelmente, arredaria totalmente o estado da vida da TAP, deixando-o, porém, vinculado a responder pelo passivo desta. Julgo, pois, não ser necessária a convocação de ideologia política, por bastar mesmo a aritmética mais simples para perceber quão injusta e desequilibrada era essa transação. Essa era, aliás, uma das várias vulnerabilidades, porventura a mais gritante, de um processo de reprivatização que, de resto, ao contrário do que aqui foi dito por outras pessoas, estava legalmente ainda em curso, longe de estar terminado, por haver ainda diversos atos e formalidades essenciais para cumprir nos meses seguintes. Não posso, todavia, deixar de sublinhar que se não havia, e não havia mesmo, dissonância sobre a oportunidade e até a necessidade da reprivatização da TAP, em razão de múltiplas declarações públicas do hoje Primeiro-Ministro, era, no entanto, bem conhecida a total discordância sobre o modelo e a medida da participação social a alienar. Discordância que foi afirmada e repetida inúmeras vezes, quer no início do processo, quer durante a pré-campanha, e a campanha eleitoral, que era ainda depois das eleições do dia 4 de outubro de 2015. Quando, no dia 1 de março de 2021, entendi apresentar a minha renúncia ao cargo de administrador da TAP, e renúncia irrevogável, incondicional e, obviamente, sem direito a qualquer indemnização ou compensação pecuniária, dirigi aos meus colegas do Conselho de Administração uma mensagem em que, entre outras considerações, deixei escrito: saio com um sentimento de satisfação e até orgulho por, sob a orientação do Governo, ter dado ajuda decisiva numa reconfiguração que evitou a reversão de uma reprivatização muito questionável, pôde ser parcialmente aproveitada e substancialmente corrigida através de um processo de diálogo negocial que proporcionou uma solução equilibrada, que foi capaz de conciliar a salvaguarda do património público e a proteção do interesse geral com um importante e valioso investimento privado. Ter assim dado ajuda decisiva na recuperação para o Estado da maior posição acionista na TAP e do efetivo controlo estratégico sobre esta, que alguns poucos não quiseram perceber e muitos, por engano de alguns poucos, não puderam entender, assegurando simultaneamente uma gestão profissional virada para o mercado, como imposto pela ordem legal e económica a que a TAP e o Estado português sempre teriam de obedecer. Uma gestão executiva profissional, devidamente enquadrada e orientada pela execução do plano estratégico e do plano de negócios aprovados pelos acionistas e pelo Conselho de Administração, adequadamente supervisionada e cumprindo as mesmas regras de funcionamento que, ironicamente, sem o mesmo grau de intensidade na supervisão, foram adotadas nos 15 anos anteriores em que o Estado português foi acionista único. Ter dado assim ajuda decisiva para garantir a criação de condições para o reforço efetivo do balanço da TAP, que não acontecia desde a última contribuição do Estado em 1998, permitindo o investimento absolutamente inadiável na renovação de uma frota envelhecida, insustentavelmente dispendiosa e poluente, que foi pressuposto primeiro do relançamento da companhia e da recuperação da capacidade competitiva há muito perdida. Ter ainda dado uma ajuda, enquanto Presidente da Comissão de Estratégia, na concretização desse plano estratégico e do plano de negócios e, com grande importância, na criação de condições para o que foi o sucesso da execução do ambicioso projeto de transformação operacional, que tornou a TAP numa companhia maior e muito melhor, expressa no regresso ao mercado de capitais depois de quase 5 décadas de ausência e no notável reconhecimento da confiança de milhares de investidores nacionais e internacionais e depois no interesse muito sério dos maiores grupos de aviação que, no contexto do processo de consolidação que está em curso há 25 anos, perceberam como a TAP se tinha valorizado muito e tinha ainda um potencial de ganho significativo, querendo por isso ser parceiros do Estado português e manter os mesmos compromissos estratégicos que garantiram que, mesmo com uma visão multinacional, a TAP conserva a sua identidade e condição portuguesas e a sua relevantíssima contribuição para a economia nacional. Satisfação e até orgulho por ter tido o privilégio de conhecer e poder ser colega de empresários notáveis, como são Humberto Pedrosa e David Neilman, ambos com obra exemplar no setor da mobilidade e dos transportes e do conjunto de gestores de topo, todos muito dedicados, quer os indigitados pela par pública, quer os escolhidos para a Atlantic Gateway, aliás, todos indistintamente eleitos pelos mais de 700 acionistas da TAP-SGPS e impecavelmente dirigidos pelo Sr. Dr. Miguel Frasquilho, apoiados ainda por um conjunto de excelentes quadros superiores e por todo o universo de trabalhadores da TAP, infelizmente em empobrecimento, com quem aprendi a conhecer ainda melhor o fascinante mundo da aviação. E saio também com o desejo muito sincero e profundo de que a TAP consiga superar a duríssima prova por que está a passar, talvez a maior de todas na sua já longa e muito respeitável vida, que é consequência exclusiva da tragédia sanitária que atingiu todo o mundo, que teve e tem efeitos catastróficos em todo o universo da aviação comercial e que obrigou todos os Estados respeitáveis e que se façam soberanamente respeitar a intervir maciçamente nas companhias aéreas sem distinção da sua condição totalmente privada, parcialmente privada ou pública, auxiliando-as com a mobilização de vultuosos recursos, em muitos casos em proporção muito maior dos que têm sido disponibilizados à TAP. Mas saio ainda com a impressão de que esse meu desejo muito sincero e profundo, que é afinal o de que a TAP dure para sempre, só pode ser correspondido se o abalo telúrico brutal que a pandemia causou na aviação comercial ainda puder ser a oportunidade para um verdadeiro sobressalto transformador para a TAP, que ao invés de o adiar, possa antecipar seriamente o futuro. É que inexoravelmente o tempo não volta para trás. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado ao Dr. Diogo Lacerda Machado. Vamos então iniciar a primeira ronda de questões pelo partido que requereu a audição, o Partido Social Democrata. Pelo Partido Social Democrata tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e o Dr. Lacerda Machado
a quem agradeço a sua apresentação inicial. Começo por discordar daquilo que foi uma das suas afirmações, que recai sobre si menor atenção enquanto personalidade envolta no bom sentido no processo da TAP, e discordo, porque a Vossa Excelência aparece sempre que se fala do processo da TAP e, portanto, de facto não está, os holofotes não deixam de estar sobre a sua pessoa. Em relação aqui às questões que tenho preparadas, eu dividi-as em assuntos para facilitar a sua nota e a resposta, porque, como sabe, neste formato diverso da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu farei as perguntas e terá só uma única vez, portanto não podemos interagir. As primeiras perguntas que quero fazer prende-se com o chamado Acordo Secreto David Neilman Governo 2017, e estou a intitular assim, baseado naquilo que foram as revelações que vieram ao público através da imprensa, que terá havido um acordo secreto em 2017 entre o PS e David Neilman, e que houve uma reunião, uma alegada reunião entre António Costa, Pedro Marques, David Neilman, e que o senhor, o Partido Socialista e o seu Primeiro-Ministro terão permitido que o empresário norte-americano pudesse antecipar a saída dos 226 milhões de dólares de recapitalização e que no formato estabelecido pelo governo, na privatização do governo PSD-CDS, este valor tinha que se manter na companhia durante 30 anos. E a primeira pergunta que lhe faço é: tem conhecimento da celebração deste acordo? Se tiver, diga-nos em que é que ele consistia. Este acordo permitia, aparentemente, retirar fundos de capitalização antes do prazo de 30 anos obrigatoriamente definido nos termos iniciais da privatização que o governo do PSD-CDS então fez. Foi o senhor doutor consultado no âmbito deste acordo? Segundo lote de perguntas tem a ver com os 55 milhões, que foram o valor, digamos, de indemnização ou compensação com que o senhor David Neilman saiu da companhia. Eu gostava que nos explicasse à Comissão se estes 55 milhões de euros pagos ao senhor David Neilman saíram da TAP, são fundos da companhia. E se fazem parte do lote de fundos que obrigatoriamente deveria lá ter ficado por 30 anos. Quais foram os argumentos que o Governo usou para retirar este dinheiro, esses 55 milhões, e entregar ao Sr. David Neilman na sua saída? Foi também consultado sobre este negócio? Manifestou alguma dúvida ou concordância sobre ele? Um outro lote de questões que tem a ver com a capitalização da empresa. Foi do conhecimento do Governo, já de António Costa, da forma como a DGN, Atlantic Gateway, capitalizou a empresa TAP? Alguma vez alguém do seu conhecimento levantou dúvidas sobre este processo e sobre esta metodologia de capitalização? Havia um instrumento fundamental no âmbito do processo de privatização de 2015, que era uma comissão paritária a ser criada e que tinha por objetivo acompanhar os compromissos dos novos acionistas no contexto da TAP, do plano estratégico, da manutenção do hub, do não despedimento, etc, etc. Tem conhecimento desta comissão alguma vez ter sido constituída, funcionado, ter acompanhado aquilo que era o comportamento dos acionistas privados na TAP? Uma outra lote de questões tem a ver já com a reconfiguração do capital da TAP, aliás, como falou na sua intervenção inicial. E a primeira pergunta que lhe queria fazer é de que forma, de que maneira lhe foi transmitido a vontade do Governo em comprar ou recomprar parte da TAP? Quem é que lhe transmitiu esta instrução, vontade? Pode-nos explicar melhor a negociação com vista a esta recompra, como é que ela foi feita, qual foi a reação do consórcio privado Gateway a esta operação ou a esta vontade e quais foram os interlocutores, quer da parte do Governo, quer da parte da Atlantic Gateway, nestas negociações? Ainda, digamos, se quiser, neste âmbito, gostaria de lhe perguntar Quando é que percebeu que, efetivamente, a vontade do Estado era nacionalizar a empresa, isto é, de ter a totalidade do capital da empresa? Em algum momento falaram com o privado para que fosse ele a suprir as necessidades de capitalização da empresa, mesmo que porventura num modelo de financiamento contratualizado com o Estado e a pagar mais tarde. Quais as condições e quais os montantes e por que razão, na sua perspectiva em Portugal, não se fez o que quase todos os governos fizeram na Europa com as companhias de aviação em dificuldade no quadro da pandemia, que foi, naturalmente, fazerem os empréstimos para fazer face a esta dificuldade e acordarem um contrato de pagamento aos Estados destes empréstimos, o que foi feito à grande e vasta maioria das companhias em que esta opção foi tomada ao invés da entrada ou da nacionalização do capital. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado, Sr. Deputado, pelo conjunto de... Já agora, pela referência inicial, eu esforço-me para ser um cidadão comum discreto. Costumo, aliás, dizer que só me deixo aparecer uma vez por ano. Prefiro, francamente, ser assim. E foi nesse sentido que eu fiz aquela referência inicial, mas compreendo naturalmente a observação do Sr. Deputado. Tentando, nunca é fácil responder a tudo o que me perguntou, começo pelo fim. Perguntados os acionistas privados se dispunham a aportar fundos quando foi declarada a pandemia, sim, claro, tal como o acionista Estado. Aliás, a TAP pediu ajuda aos seus acionistas e também ao Estado português, enquanto Estado, organização da nação, no dia 17 de março de 2020. Foi praticamente o dia em que se paralisou totalmente a operação. Era evidente que estávamos perante um problema. Já havia outros lugares onde as ajudas tinham começado. Eu costumo dizer que a primeira ajuda significativa foi dessa referência do mundo socialista chamado Donald Trump. Primeiro pacote em março de 2020, 52 mil milhões de dólares nas companhias aéreas americanas. A condição era a manutenção de emprego. Já agora, tanto quanto me recordo, era a única. Mas a TAP perguntou aos seus acionistas e também ao Estado, não enquanto acionista, se podiam ajudar. Posso dizer que a resposta dos acionistas privados foi: nós podemos ajudar, e fizeram por isso nas semanas seguintes, tentando encontrar soluções de financiamento que pudessem permitir apenas ter garantia de Estado e não necessariamente desembolso. Isso é assim, e fizemos-lo todos também depois no Conselho de Administração, que de resto, a partir dessa altura, eu diria que passou a reunir todas as semanas e a partir de certa altura quase em permanência. Portanto, a resposta é sim, foi claro que perguntado. E o que foi dito foi que não tinham possibilidade de aportar fundos. E eu aproveito pela ordem inversa quem é que deu instruções para que se fizesse a negociação da reconfiguração. Sr. Deputado, a primeira reunião e o primeiro momento em que isso aconteceu foi uma reunião presidida pelo Sr. Ministro Pedro Marques, no dia 17 de dezembro de 2015, às 5:30 da tarde. Esteve o Ministro Pedro Marques, o Sr. Secretário de Estado Guilherme Oliveira Martins, o assessor Dr. Pedro Ângelo, eu, que estive calado durante os 45 minutos que a reunião tardou. Do outro lado da mesa estavam o Comendador Humberto Pedrosa, Presidente do Conselho de Administração da Atlantic Gateway, o Sr. David Neilman e o Dr. Diogo Pestrelo, o advogado. A reunião foi muito má. Má. Acabou da pior maneira possível, em aparente impossibilidade de se abrir o processo de diálogo que foi sugerido na altura. E a partir daí foi o Ministro Pedro Marques que me deu orientações e me pediu que com o Dr. Diogo Pestrelo, como contraparte interlocutor, procurasse trazer a Atlantic Gateway para a mesa, e foi assim que as coisas aconteceram. A comissão paritária que serviria para controlar o compromisso dos acionistas privados deixou de fazer sentido quando se chegou a um acordo, porque essa comissão paritária era uma espécie de comissão de fiscalização do conjunto de princípios, a ideia que eu tenho, e assim foi falado. E, Sr. Deputado, faz toda a diferença, porque passou a haver controlo e, portanto, a verificação dos compromissos estratégicos de que o próprio DEPAR Público era parte, passou a ser assegurada pelo próprio Conselho de Administração da TAP-SGPS. Eu não tive nenhuma participação ou envolvimento nas transações, na transação que aconteceu em 2021. Absolutamente nenhuma. Não fui ouvido, não emiti opinião, não participei em nenhum ato, o que quer que fosse. Portanto, não consigo dizer-lhe, a propósito da pergunta que fez nesse âmbito, mais que isto. Os 55 milhões não saíram da TAP. Foram pagos ou pela Direção Geral do Tesouro ou pela PAR Pública. Não foi a TAP que pagou a compra das suas próprias ações. O acordo secreto em 2017, eu confesso que tenho as maiores dúvidas sobre de que é que estamos a falar. Secreto, nenhum nunca, completamente escrutinado pelo Tribunal de Contas, daí aliás a recuperação das conclusões essenciais da auditoria que o Tribunal de Contas fez. Julgo que esta confusão e o secreto aqui é que é o elemento altamente perturbador e não é, tanto quanto eu sei, não é isso que está em causa em 2021 quando é comprada a participação do Sr. David Neilman, porque, como sabem, o Sr. Comendador Humberto Pedrosa permaneceu como acionista. O que havia era, no acordo parasocial estabelecido, e que o Tribunal de Contas escrutinou por completo, no acordo parasocial entre a PAR Pública e a Atlantic Gateway, está lá no trecho final, quem é advogado e mesmo quem é gestor e pessoas de responsabilidade sabem bem que isso é, uma série de disposições relativas a eventuais bloqueios. E o que ali havia era uma disposição que permitia que uma das vias de desbloquear o bloqueio era o Estado fazer sair forçosamente a Atlantic Gateway. Mas isso, devo dizer, corresponde a disposições absolutamente padrão em todos os acordos parasociais que eu participei e conheço, e devo dizer que são provavelmente mais do que duas ou três centenas. E é uma disposição que só funciona depois de sete ou oito outros mecanismos não permitirem superar a divergência que exista. E, portanto, secreto para mim não faz sentido, porque se tratou dos acordos que o Tribunal de Contas escrutinou integralmente. Eu, em 2006, tomei posse nesta casa como vogal da CADA, aqui à frente, onde estive durante 6 anos, sentando-me, aliás, imediatamente à esquerda do Dr. Luís Montenegro. Eu acho que se eu pedisse à CADA, sendo um cidadão que não tinha participado, acesso àquela documentação, eu acredito que me desse. E é o que tenho para lhe dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem então a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Tem 7 minutos e 7 minutos para responder.
Aproveito para saudar, na pessoa do Sr. Presidente em exercício, o nosso convidado, o Dr. Diogo Lacerda Machado, e todos os colegas, e dar-lhe as boas-vindas de regresso a esta casa para vir dar explicações sobre um tema onde, a 27 de abril de 2016, eu próprio lhe fiz uma audição. Na altura, com caráter de urgência, passaram-se 6 anos, o PSD vive na mesma urgência de pedir esclarecimentos de coisas que, na nossa modesta opinião, já sabe a resposta. De qualquer forma, é o normal funcionamento das instituições e do Parlamento e é bom tê-lo cá para repetir algumas coisas que já tinha dito e para acrescentar outras. Mas há uma nota prévia sobre todo este, esta trama que tem sido alimentada, que é importante dizer. Uma questão de princípio. A TAP é um ativo estratégico fundamental para o país. A TAP é nevrálgica nas nossas exportações. A TAP representa para milhares de pessoas o sustento quotidiano. A TAP tem uma dinâmica fundamental no ecossistema interno, mas também na ligação da nossa diáspora. E o que é que a direita fez? Num governo de 15 dias privatizou a TAP 2 dias depois de saber que ia ser arredada do governo. É muito difícil, Sr. Doutor, continuar a falar sobre esta matéria, porque por vezes parece que batemos numa torrente de falsidades, numa torrente de ruídos. Se quiser, com algum eufemismo, parece que batemos numa torrente de percepções que são alimentadas. Mas aquilo que eu acabei aqui de elencar, que o Sr. Doutor foi chamado cá em 2016 para prestar esclarecimentos urgentes e que é novamente chamado cá, olha, não sei se é pela sua descrição, se não é pela sua descrição, mas o que é verdade é que 6 anos depois há novamente esta premessa de ouvir sobre isto, então que sirva pelo menos para aclarar e trazer alguma luz sobre este processo. E há um papel, há uma questão que é central para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Partido Socialista, com assento na Assembleia da República, orgulha-se naquilo que foi o desempenho do 21º Governo, do 22º Governo e do 23º Governo em matéria da TAP. Bem sabemos ser uma questão sensível, delicada do ponto de vista jurídico, económico, do ponto de vista social, mas há duas coisas que nós não aceitamos. A primeira é que queiram falar do que se passou com uma companhia aérea perante uma pandemia que aterrou todas as frotas do mundo, como se a pandemia aérea tivesse, como se a pandemia que nos assolou tivesse sido decretada por António Costa. Não foi. Infelizmente, não foi António Costa que decretou a pandemia, que agora cessou recentemente, a OMS indicou que tinha chegado ao fim. Não foi por vontade de nenhum político que a frota ficou em terra e, por maioria de razão, que qualquer companhia aérea se tornou insustentável. E, tornando-se insustentável, existiam vários modelos nos quais podiam trabalhar. E vale a pena lembrar aqui, na Comissão Permanente de Economia, aquilo que foram as palavras do hoje vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, governante de 15 dias, que em 2 dias, numa sala Lujumbre, lá em cima, ou numa sala Algures, em Lisboa, juntamente com outros governantes, depois de ouvir reiteradas vezes no plano de ação que António Costa propunha ao país, nas declarações públicas que teve o cuidado de emitir, qual era a vontade da maioria representada pela vontade popular nesta casa, disse Miguel Pinto Luz que a privatização da TAP levada a cabo por Paulo Portas e Passos Coelho era regular, eficaz e exemplar. Sobre o regular não me vou alongar muito por uma questão de cautela, porque uma das questões que eu gostava de lhe colocar, da sua percepção, porque nós temos que ser cautelosos na separação de poderes e não fazer apenas as proclamações e depois não o praticar, é que, apesar de parecer cada vez mais evidente que a capitalização da TAP foi realizada com recurso a cedências de posições contratuais, nós temos que ser cuidadosos para não cairmos na esparrela daqueles que, na ânsia de chegarem à cadeira do poder, queimam o caminho, queimam a cadeira, queimam a democracia, e, portanto, nós temos esta cautela, mas tenho que lhe perguntar, uma vez que cá veio novamente, qual é a sua percepção destes factos, se é que me pode adendar alguma coisa, se tinha conhecimento, se era possível perceber que isto possa ter acontecido. E note que a minha formulação é muito cautelosa, porque a presunção de inocência não é uma brincadeira que nós proclamamos perante aqueles que nós nos são mais próximos, é um princípio basilar da nossa democracia. Portanto, não vou falar sobre o Dr. Miguel Pinto Luz ter dito que ela era regular. Isso os tribunais vão apurar e as instâncias próprias. Sobre a eficácia, bem, que foi eficaz foi, porque quem sabia que tinha um governo que ia ter uma vigência de 15 dias, aliás, já tinha sido reprovado nesta casa 2 dias antes, realmente eficazes foram, conseguiram-se juntar todos e privatizar o maior ativo estratégico português num período de tão curto tempo. Foi mesmo eficaz e aí há que dizê-lo. Agora, sobre a questão do ter sido exemplar. É importante, para além da contenda política, e é normal que ela aconteça, o Parlamento é mesmo isso, um dos valores do parlamentarismo é mesmo a dialética, faz parte, às vezes incomoda as pessoas, mas faz parte ouvir e faz parte depois ter a réplica também. Mas uma das questões que nos deixa abismados tem a ver com o facto de tanta douta gente, tantos conhecedores do processo que hoje fazem perguntas sobre minudências jurídicas, sobre datas, conseguem adicionar adjetivos que normalmente vão pelo o secretismo, o nebuloso, mesmo que não seja depois repetido ad náusea, até pode parecer que é verdade, e aí também lhe queria perguntar o que é que houve de secreto neste processo porque o senhor doutor também está obrigado a revelar-nos essas coisas dentro do possível e também podia-lhe já agora. Eu não vi secretismo nenhum, mas é normal se foi secreto que eu não visse. Portanto, uma vez que lá esteve nas reuniões, que estiveram sempre, tanto quanto julgamos saber, membros do Governo consigo nessas reuniões, que houve sempre contrapartes, agora está muito na moda isto do secreto e eu gostava que o senhor doutor pudesse explicar, de facto, esta dimensão secreta. Normalmente isto depois tem mais a ver com teorias da conspiração do que com coisas factuais, mas não me levará a mal que eu o questione porque é relevante. Agora a última questão que para nós é fundamental. Há um conjunto de coisas que nós podemos discutir pela sua complexidade, mas o conceito de custo de oportunidade e o conceito de externalidades positivas são coisas que qualquer aluno no 12º ano em economia percebe. E há uma coisa que é absolutamente inaceitável e que gostava de ouvir pelo papel que teve ao longo destes anos, que é quando nos dizem, nós já sabemos que foi António Costa que decretou a pandemia, nós já sabemos que só em Portugal é que isto aconteceu, mas há uma coisa que é gravíssima do ponto de vista intelectual, que é quando se pergunta se o dinheiro que lá foi injetado vai ser todo recuperado. O senhor doutor acha que estas pessoas ignoram o custo de oportunidade que era não ter salvo a TAP? A TAP teria o mesmo valor se nós não tivéssemos agido? Teríamos dito àquelas famílias, e há coisas que nem se podem dizer porque os psicólogos recomendam que não se diga algumas das consequências mais gravosas que algumas daquelas famílias sofreram, que em período de pandemia mandávamos 10 mil pessoas para casa, com o que isso tudo representa? É que finalizo com esta ideia, Sr. Deputado. O deputado foi chamado, Sr. Doutor. O Sr. Doutor foi chamado aqui de urgência em 2016. É chamado agora aqui de urgência por conveniência. Mas há uma coisa que não mudou. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo agiram em consonância com aquilo que acreditavam. Relativamente ao PSD, nós continuamos à espera. Passou-se este tempo todo e nem com urgência, nem sem urgência, nós ficamos a saber o que é que teriam feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir licença ao Partido Socialista. Eu não dei uma resposta importante a uma das perguntas formuladas pelo Sr. Deputado, a propósito de se saber da origem dos fundos Airbus. Eu soube disso quando se assinou o primeiro memorando de entendimento, no dia 6 de fevereiro de 2016, às 9h30 da manhã, mas tive o cuidado de me sentar com uma pessoa que estimo muitíssimo, em que sempre tive absoluta confiança, que foi o engenheiro Fernando Pinto, e de lhe perguntar que me explicasse, primeiro, essa operação, segundo, que me desse conta da sua bondade ou falta dela, técnica, operacional, económica e financeira. O engenheiro Fernando Pinto explicou-me, primeiro, a TAP estava em grave incumprimento do contrato de aquisição dos A350 à beira de perder todo o dinheiro que tinha avançado, 40 milhões de euros. A TAP estava em profunda agonia financeira. Esse é, aliás, diria eu, aquilo que leva a dizer era preciso privatizar. Não era, era sim, era preciso privatizar. Era absolutamente inadiável aportar fundos à TAP e o Estado não podia fazê-lo, por razões consabidas. E, portanto, o engenheiro Fernando Pinto explicou-me que ele próprio tinha procurado uma solução e que, provavelmente terão uma ideia disso, o Sr. David Neilman deve ser um dos maiores, se não o maior aliado da Airbus, construtor europeu, fabricante de aviões. O Sr. David Neilman, entre várias outras coisas notáveis que fez, abriu o mercado norte-americano à Airbus, que hoje lidera o mercado mundial da aviação, de fabricação, com a JetBlue. Foi a primeira encomenda expressiva feita à Airbus por uma companhia norte-americana. E, portanto, o Sr. David Neilman tem, vou dizer assim, crédito ilimitado na Airbus em qualquer plano. Aliás, está a adquirir A220 para essa interessantíssima companhia nova que lançou, chamada Breeze, que eu digo a quem tem interesse nisso, vale a pena acompanhar, porque assim, de curto-circuito aos dois modelos tradicionais, e vai ser outra vez um caso sério e interessante. Ter admiração pelo Sr. David Neilman não significa não me sentar de igual para ele no Conselho de Administração, incluindo as ocasiões em que foi preciso que percebessem quem é que tinha o controle estratégico da TAP. E o que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto me disse sobre os fundos Airbus foi Ainda bem que apareceu uma solução, ainda bem que o Sr. Dave Neilman foi capaz de levantar aquele dinheiro da Airbus, porque, ó Diogo, aquele dinheiro vai ficar na TAP por 30 anos, tem a natureza de fundos próprios da própria TAP, e isso foi aquilo que fez a diferença. Quanto à questão da bondade técnica e operacional, é muito simples. Os A350, relativamente aos A330-900neo, que a TAP foi a primeira a recebê-los, são vantajosos em voos superiores a 10 horas. A TAP só tinha dois voos que tocavam às 10 horas, Maputo e Porto Alegre. E, portanto, é imensamente melhor para a TAP poder vir a ter 17 330-900, cada um com um preço de referência. Nunca, já agora, a propósito do tema, nunca ninguém que eu saiba pagou o preço de catálogo a um fabricante de aviões comerciais. Isso não existe. Isso não existe. Agora, o preço, a diferença de referência entre um 350 e um 330 são 40 milhões de euros. Daí que 12 passaram a 17 e, aliás, abriu caminho aos outros, completando 53, aquilo que permitiu a TAP transformar-se operacionalmente e valorizar-se ao ponto de, em fevereiro de 2020, o cortejo à volta dela e a vontade de comprar era enorme. E, portanto, eu fiquei elucidado sobre a bondade técnica, operacional, económica e financeira daquela operação na perspectiva da TAP. E agora permitam que diga uma coisa que vai parecer até um bocado vulgar, mas que aqui, desigualmente, para mundos liberais, aquela negociação virou a mesa do jogo. É que o principal beneficiado daquele dinheiro que apareceu na TAP, quem foi? Foi o Estado, que recuperou o controle sem pagar nada. E pôde ver a TAP passar de 10 milhões para 1.000 milhões de valor. E, portanto, o maior beneficiado daquela operação, feita naqueles termos, numa circunstância de agonia absoluta da TAP, foi o Estado português, foram os contribuintes portugueses, foram os cidadãos portugueses. Esta é a avaliação que eu faço e, portanto, o Estado usou o dinheiro que o Sr. Neilman foi capaz, e o Comendador Humberto Pedrosa, necessariamente, perguntar-lhe-ão sobre isso, estou seguro, conseguiram levantar e resolver um problema gravíssimo da agonia financeira em que a TAP se encontrava. Sr. Deputado, vou tentar ser breve. Secretismo nenhum, aliás. Foi um processo feito à vista de toda a gente. Quando se introduzem expressões como acordo secreto, que não é secreto, o amigo do outro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu não sou o meu melhor amigo, eu tenho opinião própria, e ele sabe, e a amizade começa com consideração e respeito, e, portanto, são modos de, até em certo sentido, desviar a atenção das pessoas, deslocar para que seja outra perspectiva. Eu no dia 10 de junho de 2017, o Dr. Pedro Passos Coelho disse que eu devia ter vergonha de ter aceito ser administrador de TAP, não sei se se recordarão. Eu passei o dia seguinte a pedir a várias pessoas para não contra-atacarem, não falarem do estranhíssimo negócio feito de madrugada na noite de 12 para 13 de novembro de 2015. Passei o dia a pedir, não contra-ataquem, isso faz mal à TAP, preservem a TAP, eu não me importo ficar, aliás, com uma outra nódoa negra. Todavia, depois alguém me pediu, não importa agora quem, e eu no dia seguinte fiz uma singela declaração à Rádio Renascença, pareceu-me um lugar apropriado, e disse muito simplesmente isto. Em primeiro lugar, eu não sou um agente político no ativo e, portanto, faz-me bastante confusão ter que me pronunciar sobre isto. Ainda mais confusão referir-me a palavras que foram proferidas por uma pessoa que foi primeiro-ministro do meu país, a quem eu vou continuar e sempre terei consideração e respeito, em razão disso mesmo, mas não tenho vergonha, tenho orgulho na defesa do património público que fiz. Já excedi o tempo, mas chegou o dia, ou chegaria o dia, chegou no final de fevereiro de 2020, eu já não faria aquilo que disse a algumas pessoas que se calhar quando aí chegássemos, diria que a medida da minha vergonha, comparada com essa outra vergonha de quem fez aquilo, é para aí 990 milhões de euros. É a distância entre uma e outra. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento o Sr. Diogo Lacerda Machado. Antes de mais, Sr. permita-me que lhe diga que lamento que tenha que vir cá duas vezes numa semana. Não me parece razoável este requerimento, tendo em conta que está uma comissão de inquérito a decorrer e que o tema versa sobre o mesmo. Não consigo.
Pode prosseguir. Haver aqui uma troca. Eu peço desculpa. Haver uma troca de presidente em exercício, como dito, o regimento será pela pessoa que tem a data de nascimento mais baixa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pode recomeçar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício. E continuando em matéria de lamentações, também é lamentável que uma intervenção seja parada, interrompida, porque há uma troca de presidência na mesa. Não me parece que seja respeitoso para a Comissão, nem para quem está a falar, e fica registado em ata também esse facto. Como eu estava a dizer, Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado, e terminando desta forma, a comissão de inquérito que está a fazer o seu trabalho teria todas as condições para o ouvir e para que o Sr. Dr. pudesse responder na mesma comissão a todas as questões que hoje lhe estão a ser colocadas. Portanto, daí lamento que tenha que vir cá duas vezes por mero capricho ou mero interesse de destaque mediático. Bom, relativamente às poucas questões que eu tenho para colocar hoje, depois na comissão de inquérito teremos mais tempo e é lá que isto deve ser tratado, mas hoje gostava só que o Sr. nos explicasse em linhas muito genéricas como é que alguém com o seu currículo, com a sua experiência, aceita um cargo de consultor no Governo, pro bono, entre 2015 e 2017, tendo para isso dois dossiers com maior importância estratégica nacional. O caso da reversão da privatização da TAP e o caso, lamentavelmente, mal resolvido ou não resolvido, dos lesados do BES, que ainda hoje, várias famílias têm a sua vida destruída à custa disso. Mas isto não é para esta comissão chamado. Isto seria a primeira questão. A segunda questão é o problema, ou um dos grandes problemas financeiros da TAP, tem a ver com a operação de manutenção no Brasil. E aqui, um dos principais responsáveis foi o Sr. enquanto administrador da Geocapital. E aqui acho que estamos de acordo que foi um negócio ruinoso para a TAP, que ainda hoje estamos a pagar essa fatura. Mas depois de sair de consultor do Governo em 2017, dá entrada na TAP. O que hoje em dia temos muito apelidado de portas giratórias. E fica na TAP durante o mandato 2017 a 2021, faz uma licença sabática de praticamente um ano na área da aviação e em 2022 volta a entrar no mercado da aviação pelas mãos da Euro Atlantic Airways, onde foi vogal do Conselho de Administração, que só por acaso era cliente da TAP. Bem, eu gostava que nos explicasse um bocadinho este emaranhado de passagens profissionais que tem tudo a ver com a TAP. Além disso, que nos explicasse o que nos disse o outro dia o Sr. Miguel Frasquilho na audição que tivemos na Comissão de Inquérito, em que as consultas informais ao, doutor, ao engenheiro Fernando Pinto, e que seria o Sr. Diogo Lacerda Machado o paciente mais recorrente desses serviços, que custassem em dois anos 1,2 milhões à TAP. Era assim tão importante a permanência do engenheiro Fernando Pinto, algo que justificasse 600 mil euros por ano para consultas informais, e as palavras não são minhas, são do Dr. Miguel Frasquilho, 1,2 milhões de euros em dois anos para consultas informais, quando a empresa estava numa situação já delicada, não me parece uma boa estratégia de gestão, principalmente para quem durante toda a vida esteve em cargos de gestão e presidiu assembleias gerais de grandes empresas nacionais. Portanto, também pedi-lhe que nos explicasse um pouco mais sobre isto e o restante deixaremos para quinta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria cumprimentar todos os colegas, o Sr. Diogo Lacerda Machado, lamentar esta pequena interrupção na sua apresentação, ou no seu questionamento, mas também dizer-lhe que em nada foi prejudicado, porque teve a oportunidade de recomeçar a sua intervenção e quase ipsis verbis repetiu o que tinha dito nos 20 segundos anteriores. Mas, portanto, lamento que esta troca da presidência tivesse, de alguma forma, perturbado a sua intervenção. E, desde já, ia passar a palavra ao Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo conjunto de perguntas que fez. E muito obrigado pela referência a ter cá vir segunda vez. Eu virei as vezes todas que os senhores deputados quiserem. Comissão de Inquérito, comissões na especialidade, não creio que tenha nenhum interesse para vir muitas vezes, mas virei, e portanto cá estarei na quinta-feira e responderei a todas as perguntas que queiram ter a gentileza de formular e eu responderei. Sr. Deputado, lesados do BES já não há, a não ser todos aqueles que não cabiam nas recomendações da Assembleia da República. Desses, provavelmente deve-se referir a quatro pessoas no universo de 2084 do papel comercial que mal, na minha opinião, não quiseram aceitar a solução que todos os outros 2080 aceitaram. Deixaram, aliás, de aparecer, acabaram, por assim dizer, lesados do BES. Há lesados, esses, devo dizer-lhe, eu próprio, em devido tempo expliquei que era dramático, particularmente os da Venezuela. Pessoas de muita idade, cujas poupanças de uma vida inteira tinham sido canalizadas para o BES e para o BANIF. Ora para o offshore da Madeira, ora através do BES na Flórida. E esses, desgraçadamente, casos dramáticos no plano social, não foi possível encontrar nenhuma solução, nem que couberam em nenhuma recomendação da Assembleia da República, porque não era possível fazer o exercício de verificação de que tinham sido enganados na subscrição das aplicações financeiras que fizeram com as suas poupanças. Esses sim, eu confesso que cheguei a sugerir que se encontrasse uma solução até quase de natureza social. Eu Eu aceitei ir para a administração da Euro-Atlantic Airways ao sexto convite que me foi feito, os três primeiros muito antes de entrar na TAP, outro enquanto lá estive, e só aceitei porque a Euro-Atlantic estava numa situação de que só agora começa a sair com os seus próprios meios, porque foi negativamente discriminada, porque não recebeu apoio nenhum do Estado. E é uma companhia portuguesa que durante 30 anos teve resultados, que era até à pandemia provavelmente uma das mais rentáveis companhias aéreas do mundo. Pediu ajuda, como não era do povo, não lhe foi dada. E, portanto, justamente por estar numa situação muito difícil, é que eu não resisti ao pedido que me foi feito pelos acionistas, pelos administradores que eu conheço bem, e foi por isso, com o sentido de ajuda, que eu aceitei, como lhe digo, ao sexto convite, tentar usar a minha capacidade para ajudar a Euro-Atlantic Airways. Não creio que tivesse qualquer limitação. Confesso que não a vi. A TAP, enquanto na maior parte do tempo lá estive, era uma sociedade anónima onde havia capital público. E, portanto, não há portas giratórias desse ponto de vista. E já agora, para ficar o registro, era consabida a má relação entre a TAP e a Euro-Atlantic enquanto eu estive na administração da TAP. Era conhecida e concebida, tinha que ver com antipatias pessoais, e a Euro-Atlantic, enquanto eu estive na TAP, operou voos para Caracas, preços absolutamente razoáveis, em consultas ao mercado, mas jamais foi denunciada, como agora não é, voltou para a TAP, mas posso lhe dizer, voltou a operar para a TAP, aplicando uma tarifa bastante descontada para ajudar a TAP a superar o brutal constrangimento que tem de falta de aeronaves neste período de verão. Já agora podia ter aplicado esses aviões noutros contratos mais rentáveis. Mas eu próprio me bati, os meus colegas do Conselho, para viabilizar uma solução mais de médio prazo com a TAP, para nesta circunstância também poder ser útil à TAP. Há uma, desculpem a brutalidade, uma perspectiva imbecil que dura há uma quinzena de anos sobre o negócio da manutenção do Brasil. Eu vou dizer devagar, o Sr. Deputado Bruno Dias já sabe, provavelmente, porque noutras circunstâncias me perguntou. Não. Estou só a lembrar-lhe que em 2016 falámos sobre isso. Eu acho que o investimento feito no Brasil é aquilo que permite que a TAP ainda hoje exista. Eu acho que foi o melhor investimento que a TAP fez em 50 anos, Sr. Deputado. E não sou só eu que o digo e que explico, porque finalmente apareceu alguém capaz de perceber isso. E no dia 23 de abril de 2022, um senhor que é tudo menos simpático para a TAP e quem lá estava, ou quem lá esteve, ou quem lá esteja, é um feroz crítico de tudo o que acontece na companhia, chamado Sérgio Palma Brito, escreveu no Público um artigo em que diz a certa altura, e eu vou ler, deve ser o mais desequilibrado acordo bilateral da história da aviação civil. Diz-se fruto de acordo político entre José Sócrates e Lula da Silva, com compromisso de a TAP manter a manutenção do Brasil. Ignoramos por quantos anos, e depois vem a frase-chave, sem esse acordo, a TAP não seria o que é hoje, sejamos justos. É isto mesmo. Vamos lá ver. O investimento feito para tentar salvar a Varig, em primeiro lugar, foi financiado, na maior parte, pelo BNDES, o Banco de Desenvolvimento do Brasil, que aportou 42 milhões de dólares à operação. A Geocapital, de que eu era apenas advogado naquela altura, tornando-me depois administrador, e financiou com 21 milhões de dólares. E já agora não ganhou prémio nenhum, ao contrário de outra mentira que por aí ganhou pernas. O que a Geocapital fez foi passar para a TAP, ao cêntimo, os encargos financeiros da mobilização daqueles fundos. E foi isso e só isso que a TAP devolveu. TAP que, aliás, ganhou 7 milhões de dólares de mais-valia na revenda de outra participação comprada com aqueles 63 milhões de dólares, foi a Variglog, a companhia de logística. foi revendida a um fundo de investimento americano com uma mais-valia de 7 milhões de dólares, que obviamente ficou para a TAP, não veio.
Sr. Doutor, permita-me que conclua, faz favor.
Peço desculpa. Agora, já agora, além do mais, o investimento no Brasil, que abriu o Brasil à TAP, que construiu o Hub de Lisboa, que não existia se não fosse o Brasil, que gerou à TAP uma quota de mercado absolutamente anormal no Brasil, alavancou, na minha perspectiva, nos 15 anos seguintes, uma receita não inferior a 12 mil milhões de euros. É só fazer a conta. Perceber que a estrutura da receita da TAP tem no Brasil o seu pilar fundamental e perceber que o Brasil, que é um mercado dificílimo para estrangeiros, eu vou terminar, Sr. Presidente, um cemitério de projetos empresariais portugueses, distribuição, banca, tem dois vencedores no Brasil. Olhe, por acaso, estive nos dois, a TAP e a EDP. E isto é o resultado do apelo feito para tentar salvar a Vale, que era, aliás, um negócio de alcance estratégico imenso. E o resto não posso...
Muito obrigado, Doutor. Eu ia passar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guilherme Pinto, que tem 6 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Diogo Lacerda Machado, cumprimento novamente. Eu vi que ficou sem tempo, mas eu vou-lhe dar a oportunidade de falar um bocadinho mais da questão da manutenção no Brasil, porque vamos à linha do tempo e corrija-me se a certa altura estiver enganado. No princípio de 2007, a TAP detinha 15% da Reaching Force, que detinha, por sua vez, 90% da VEM. Poderia ter adquirido os restantes 85% uns meses antes e nessa altura seria sem prémio. Acabou por adquirir os restantes 85% da Reaching Force, ou seja, dos 90% da VEM, em março de 2007, à Geo Capital. Nessa altura, o Dr. Diogo Lacerda Machado, por coincidência, terá sido o mês em que se tornou administrador da Geo Capital, março de 2007, foi antes. Portanto, já era administrador da Geo Capital quando a TAP adquiriu os restantes 85% de Reaching Force, portanto, o controlo da manutenção no Brasil. Em 2017 ainda considerava esta ter sido uma boa compra, pelo que vejo ainda hoje considera que esta foi uma boa compra. No entanto, a manutenção Brasil foi fechada o ano passado com cerca de 1 mil milhões de euros de imparidades. Primeiro, se confirma estes dados, já vi que há pelo menos aqui alguns dados que não confirma. O segundo ponto, qual foi a sua intervenção na compra da VEM pela TAP à Geo Capital, como administrador, se teve alguma intervenção direta nessa compra? Não considera que, tendo uma intervenção direta na compra daquele que foi possivelmente o pior negócio em termos de imparidades criados à TAP, aliás, se nós olharmos para as contas da TAP e compararmos as contas da TAP SA e as contas da TAP SGPS, percebemos que a diferença entre uma e outra, a diferença negativa, advém exatamente das perdas com a manutenção Brasil. Se não considera que, tendo estado do lado vendedor daquele que poderá ter sido o pior negócio de sempre que a TAP fez, se não havia um conflito de interesses, tendo passado a administrador do comprador, que é basicamente da TAP. Ou seja, passou a administrar as perdas avultadas de uma compra do qual tinha sido responsável enquanto vendedor. Se não considera que há aí, que havia aí um conflito de interesses, e por fim, qual acha que deveria ter sido a posição em relação à manutenção Brasil a partir de 2020? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que fez o favor de formular. A aquisição da Vara Engenharia e Manutenção, bem como da Vara Log, aconteceu num contexto em que o Governo brasileiro... Convém recordar que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto teve 27 anos na Varig, foi Presidente da Comissão Executiva, CEO da Varig, e que é a equipa do Engenheiro Fernando Pinto, basicamente, que é recrutada num processo de recrutamento internacional por instrução do Ministro Jorge Coelho, que disse que não queria mais comissários políticos na TAP. Está a ver o que eu estou a dizer? Imagino o que esteja a imaginar, e que a partir daí se quereria sempre uma gestão executiva absolutamente profissional. E como sabem, o engenheiro Fernando Pinto, durante 15 anos, foi presidente da Comissão Executiva da TAP, a propósito de supervisão, controle, fiscalização. Eu, depois de entrar na TAP, 10 anos e uns meses depois de ter saído, da Geocapital ter saído da operação do Brasil, perguntei uma por outra vez a empregados da TAP se sabiam quem é que tinha sido o presidente do Conselho de Administração da TAP nos 15 anos anteriores. Alguns não sabiam. Foi o professor Pinto Barbosa. Ninguém. É respeitabilíssimo. Muitas vezes estive com ele. Mas, a propósito de controlo e de fiscalização, o engenheiro Fernando Pinto, e muito bem com a equipa dele, geriu a TAP durante 15 anos, já agora sem um cêntimo de capital. Outra mentira que fez caminho é essa de que o Estado andou a pôr dinheiro na TAP sem fim. A última vez que o Estado tinha posto dinheiro na TAP foi em 1998. Só voltou a pôr dinheiro, e não pôs um cêntimo desde aí. No dia 10 de julho de 2020, a TAP foi provavelmente a última companhia a ser ajudada. E já agora o montante da ajuda da TAP nem sequer chega à média das ajudas das outras todas que receberam. Nem sequer chega à média. E já agora, a propósito disso, era o que faltava, não se viabilizar uma companhia apoiando-a com menos do que a receita anual que ela fez no ano anterior. Ninguém faz isso no mundo liberal do capitalismo. Ninguém faz isso. Voltando atrás, Sr. Deputado, definitivamente, se não houvesse investimento no Brasil, não havia provavelmente TAP. Foi disso que ela viveu 15 anos. Aliás, viveu do Brasil e viveu dos bancos portugueses, que tinham sido sinalizados como não podendo continuar a financiar a TAP, porque a TAP não tinha como pagar de volta aquilo que eles lhe aportaram. E, portanto, era essa a razão, aliás, da profunda agonia financeira da TAP, que justificava a privatização, mas não aquela. Justificava a outra privatização, em que o Estado, tendo o controle estratégico, era quem, depois da execução de tudo o que foi acordado, escolheria o futuro da companhia. Realmente, o processo de consolidação, as pessoas não terão ideia, mas há 25 anos que começou aquilo que nos Estados Unidos vai muito mais adiantado. Quando houve a liberalização em 78, apareceram 38 companhias aéreas. Hoje há 6. Hoje há 6. E na Europa isso já aconteceu. A TAP ficou para trás, ficou sozinha, com uma dificuldade imensa em sobreviver. Aquilo que viabilizou a sobrevivência da TAP durante 15 anos foi o Brasil. E aquilo que permitiu que a TAP se tornasse na maior operadora estrangeira no Brasil foi o investimento feito na VEM, melhor, o esforço de tentar salvar a Varig, e já agora, digo eu, porque era a lógica que o engenheiro Fernando Pinto, que foi quem naturalmente decidiu tudo aquilo, eu fui apenas financiador, achando que aquilo que ele pôs na mesa fazia todo o sentido, que era juntar duas companhias com grandes fragilidades, transformando-as num agente ativo do processo de consolidação da aviação comercial no mundo. Não havia, provavelmente, TAP se não tivesse havido investimento no Brasil. A TAP viveu do Brasil e vive, ainda hoje, em larga medida, do Brasil. É o seu principal valor estratégico que ela tem hoje em dia. Quando se comprou a Varig Engenharia e Manutenção, ela tinha 4.500 trabalhadores. Quando ela fechou, tinha 800, 780, creio eu. Em 2019, a manutenção do Brasil teve resultado positivo, Sr. Doutor. Foi dificílimo reestruturá-la, mas eu tive o gosto de poder estar na TAP
quando atingiu o break-even, finalmente. Certo? E vou-lhe dizer uma coisa que as pessoas talvez não entendam. Resolvido o problema do legado que vinha de trás, é óbvio que a unidade de manutenção do Brasil era uma unidade competitiva. É muito simples. Mede-se pelo custo homem-hora. E, em média, o custo da manutenção no Brasil andou, dependendo da oscilação do real, entre um terço e um quinto do custo em Portugal. E, portanto, não havia, além do mais, nenhuma unidade com tanta certificação, olhe, do Panamá para baixo. E vai a conta. Enfim, é uma pena que a pandemia tenha estragado tudo isto, porque os fabricantes de aviões estavam a começar a fazer o percurso que os fabricantes de automóveis fizeram, que é passar a ter também assento na manutenção. Isto é? Uma espécie de agentes autorizados efetivos. E posso dizer que em 2019 era claro que a velha Varig Engenharia, agora a unidade de manutenção da TAP, tinha valor intrínseco. Eu posso, aliás, partilhar convosco, foi uma pena o grupo chinês HNA ter sussurrado, porque o grupo chinês HNA foi-me dito, e tivemos um colega no Conselho chinês, estaria disposta a pagar entre 450 e 500 milhões de euros pela unidade de manutenção do Brasil. E, portanto, levou muito tempo, levou. Agora, sublinho, se não fosse o investimento feito no Brasil, disse este senhor, provavelmente a TAP não existia. O investimento total feito, 450 milhões na altura, grande parte dos outros valores que apareceram eram contingências de todo o tipo que tinham sido deixadas pela Varig. Ao longo dos anos, pudemos todos ir percebendo que grande parte dessas contingências já nem sequer eram verdadeiramente contingências, não se verificariam. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é isto mesmo. Este investimento, custo numa perspectiva, este investimento feito no Brasil, tanto quanto eu consigo calcular grosseiramente, gerou entre 10 a 12 mil milhões de euros de receita para a TAP.
Muito obrigado, Sr. De seguida, vai ter a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, mas, entretanto, fazemos aqui a troca das cadeiras. Sr. Deputado Carlos Guimarães. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer aqui a troca das cadeiras, entretanto, está bem?
Boa tarde. Mais uma vez tenho a palavra, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Dr. Lacerda Machado e dar-lhe as boas-vindas a esta Assembleia de volta. E até já, porque depois de amanhã continuamos as nossas inquirições sobre o mesmo tema, estas operações de paralelismo do PS e do PSD a tentar fazer uma espécie de placagem ou de marcação à zona, à Comissão de Inquérito, leva-nos a fazer estas situações assim de reuniões por fascículos, como aquelas coleções que havia antigamente. Mas, em todo o caso, há um conjunto de questões que vamos desde já colocando e que retomaremos certamente na Comissão de Inquérito. O Dr. Lacerda Machado, há pouco, sobre o investimento da TAP na antiga Varig Engenharia e Manutenção, depois passou a ser a Manutenção Brasil, recordou-se de diálogos que tivemos no passado e, portanto, há aqui uma discussão que já vem de trás. Em todo o caso, eu julgo que se compreende, digamos, o raciocínio de quem afirma, como o senhor ainda agora fez, que o investimento na VEM foi o que abriu mais a porta do Brasil para a TAP. O Brasil não era um território desconhecido para a TAP, nem pouco mais ou menos, mas houve vários outros destinos, houve o reforço da cota de mercado, com certeza, ninguém o nega. Agora, a pergunta, para já uma pergunta que eu só queria fazer, porque fiquei na dúvida, quando referiu que em 2019 a unidade EMEA Brasil teve resultados positivos, eu queria pedir a sua ajuda relativamente à fonte desse montante, porque de acordo com os dados que nós temos, do relatório e contas da TAP, em 2019 esta unidade teve resultados não positivos, mas negativos de 67,2 milhões de reais. 67,2 milhões de reais negativos. Resultados positivos não encontro nenhum. Começa em 2005 com 248,4 milhões e vai ano após ano com resultados negativos, totalizando 2,25 mil milhões de reais de resultados líquidos negativos acumulados. Portanto, não encontrei nenhum ano com resultado positivo. Pode haver aqui alguma discrepância que seria útil esclarecer. Entretanto, a dívida da antiga VEM, TAP EMEA Brasil, ao grupo TAP, começou em 13,4 milhões e acabou em 1,86 mil milhões. E além de um conjunto de pagamentos que foram sendo feitos para capital social, adiantamentos para futuro aumento de capital e um passivo a descoberto que ficou em 1.581,9 milhões no tal ano de 2019. Ora, já em 2006, o relatório e contas da VEM trazia anexo um parecer da PwC onde se podia ler o seguinte: a companhia apurou prejuízos repetitivos em suas operações e apresenta a 31 de dezembro de 2016 passivo a descoberto e excesso de passivo circulante sobre o ativo circulante, o que suscita dúvidas sobre a sua continuidade operacional. Ora bem, não há dúvidas sobre, digamos, do ponto de vista político, estratégico, o papel de abre de sésamo que a compra da VEM significou. A questão é até quando, se íamos ter toda a vida ou por quantas gerações, este acumular de resultados, porque... Porquê? Porque houve um apoio que foi admitido de capitalização em que os famosos 3,2 mil milhões de euros de capitalização à TAP da pandemia são 640 milhões. Contas apuradas pela Comissão Europeia. E a questão que se coloca é em que medida estes resultados líquidos negativos acumulados, que são, e as imparidades que tiveram que ser limpas, digamos assim, da TAP, resultantes da manutenção Brasil, se essas situações foram mais negativas para a TAP do que a própria crise pandémica, estou a dizer em termos numéricos, em termos económico-financeiros, o peso da VEM, da ex-VEM na TAP, foi maior do que o peso da crise pandémica na TAP. E esta é a questão. Em termos económico-financeiros, diretos, a questão que se coloca é até onde é que esse compromisso de manter aquela operação naqueles termos estava assumido. Por outro lado, a questão do Sr. Engenheiro Fernando Pinto e do aconselhamento e do esclarecimento a propósito da questão das aeronaves, dos A350 e da substituição da encomenda, em termos da frota, para passar para os A330 neos, eu vou-lhe confessar, se fosse eu a perguntar ao engenheiro Fernando Pinto e ele me respondesse como respondeu a si, aquilo que eu a seguir me perguntava a ele é: então porquê é que você encomendou os A350? Eu queria-lhe perguntar se fez essa pergunta. Porque quem defende de uma forma tão simples e tão clara que a operação que se faz a seguir de anular a encomenda dos A350 é que é boa, mas essa explicação é dada por quem os encomendou, para justificar que cancele a encomenda. E então, como é que essa...
Se puder terminar, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Como é que essa compra anulada, como é que a anulação dessa compra fazia tanto sentido para quem tinha feito? Última questão, mesmo só para um esclarecimento, não, uma pequena observação. Talvez esteja a exagerar um pouco quando diz que foi o Sr. David Newman que abriu a porta da Airbus, dos Estados Unidos à Airbus. Que eu saiba, a Delta Airlines tinha bastante mais e anteriormente à JetBlue, e até o caso do comandante Seldenberger no Hudson foi com a A320 da US Airways. A Airbus já estava nos Estados Unidos antes do Sr. Newman de abrir a porta, mas podemos só esclarecer aqui essa dúvida porque nos chamou-me a atenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Doutor Diogo Lacerda Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, gosto de revê-lo. Os A350, em rigor, foi um sucedâneo, que é, eu agora vou reproduzir aquilo que fui ouvindo ao longo do tempo, quer do engenheiro Fernando Pinto, quer de outros administradores da TAP, com quem eu falava a miúdo. Passei lá à tarde do dia 3 de dezembro de 2013 a prestar o meu depoimento num encontro de quadros sobre as linhas da África, porque eu nos 3 anos anteriores tinha sido a pessoa que mais tinha viajado nos aviões da TAP em África, que é uma coisa que agora vou voltando a fazer. E nesse dia, aliás, estava o Dr. Nicolau Santos a servir de moderador e resolveu perguntar-me como é que a TAP resolveu o problema de ter o pior produto de executivo a comparar com as outras 5 de referência. E eu disse-lhe, renovando a frota, e ele perguntou-me, e como é que consegue fazer isso? E eu, só por via de uma privatização, que levante algo como 300 milhões de euros, que permita dar a volta ao balanço e que viabilize a possibilidade da TAP voltar a ter capacidade para encomendar aviões. E depois ainda me perguntou se tinha que ser a maioria, eu disse, acho que não, porque acho que um investidor financeiro que seja protegido ao fazer um investimento dessa ordem de grandeza e viabilizando a TAP, provavelmente pode ter retorno nesse investimento. Mas os A350 são uma proposta que a Airbus fez à TAP, que tinha encomendado o A330, que a Airbus não conseguiu entregar. É uma história longa, depois tem que ver com a falência da Swiss, com aquilo que era o grupo Qualiflyer, Swiss, Sabena, TAP, e, portanto, não foi uma escolha, por assim dizer, própria da TAP, foi uma proposta da Airbus, tanto quanto o engenheiro Fernando Pinto me disse, e que resultava disto, os senhores serão os primeiros a receber A350, isso é uma relativa vantagem. Faziam algum sentido, recordar-se-ão que a TAP operou para Macau, que era, aliás, um desastre financeiro, aquela rota absolutamente desastrosa, mesmo pagando o governo de Macau metade dos lugares, aquilo não... nunca funcionou, e os 350, eu julgo que à inversa, na ordem lógica de justificação, foram pensados para a TAP voar para o Oriente, quando afinal a TAP se virou, foi para o Ocidente e sobretudo para o Atlântico, que é o espaço natural onde ela ainda pode continuar a ser muito relevante, espero eu. Sr. Deputado, eu não sei se referi, mas era o que queria. Teve resultado de exploração positivo a unidade de manutenção em 2019. A fonte é o próprio relatório, é a informação. Sublinho, resultado de exploração positivo, EBITDA, não resultado positivo. E nessa medida, aquilo, a sua observação, na medida, eu julgo que terei dito, não estou agora seguro, mas ainda bem que clarificou, porque isso é importante para não ficar nenhuma dúvida. Grande parte, eu volto a dizer, grande parte das perdas acumuladas eram legado e tinham que ver com contingências laborais, fiscais e por aí fora. Há uma notícia de hoje, de manhã, a TAP libertou aparentemente mais 100 milhões de, não sei se agora de euros, de reais, de contingências que já não se verificaram. Ou seja, contabilisticamente tem essa expressão que, e bem, o Sr. Deputado apontou, economicamente e em termos reais, nunca atingiria essa grandeza, porque se foi percebendo que as contingências iam caindo por prescrição, havia centenas de processos judiciais em 2007 que foram caindo, grande parte deles favoráveis à própria Varig Engenharia e Manutenção. Insisto, foi de longe o melhor investimento, na minha avaliação, entendamos, o melhor investimento que a TAP fez em 50 anos. Foi o investimento no Brasil que viabilizou a continuidade e a sustentabilidade da TAP. Foi o Brasil que permitiu construir o Hub de Lisboa, outro ativo valioso da TAP. E, já agora, a TAP fazia voos triangulares, que são uma coisa que não faz, aliás, grande sentido. Voava Lisboa, Rio, São Paulo e volta. E, de repente, passou a ter 12 destinos, já teve mais, largou Manaus e Belém, mas a quota da TAP no Brasil é absolutamente anormal. Eu posso dizer-vos que em 2021, pouco depois de sair, tive um encontro com um senhor que foi chairman de uma companhia aérea europeia, que está, aliás, num grupo, estão todas em grupo, mas as sobrantes é a TAP, a defunta Alitalia e a SAS, que agoniza tentando sobreviver. E há aí um caso novo, a grega, a Aegean, que foi criada de novo de raiz sob os escombros da Olympic e que, portanto, não tem, se quiser, alguns dos legados das legacy, das full-service carriers antigas. Mas dizia, disse-me ele, olhe, nós, em 2018, uma das linhas de orientação estratégicas era tirar-vos cota de mercado no Brasil, porque ninguém compreende. Ninguém compreende. A anormalidade da proporção da cota de mercado da TAP no Brasil é tal que, obviamente, a cobiça era muito. E depois disse outra coisa curiosa, disse, aliás, fizeram um acordo com outra companhia brasileira para servir de distribuidora, feeder e alimentadora, que era o que a TAP quis fazer com a Varig, era o que a TAP estava a fazer com a Azul. Não era inimiga, pelo contrário, aliada. Pena que não tem vingado a ideia da Unincorporated Joint Venture com a Azul. É um dos vários modos de consolidação possível, porque a Azul está a começar a sobrevoar o Hub de Lisboa, coisa que nunca iria fazer se tem feito o acordo que na altura esteve na mesa e que a pandemia, digamos, fez frustrar. Eu não sei se ainda tenho tempo.
Está
terminado. O essencial é isto. Só dizer uma outra coisa sobre o engenheiro Fernando Pinto. Eu acho que o engenheiro Fernando Pinto nunca teve o reconhecimento que lhe era devido. E eu beneficiei imensamente dos conhecimentos, da experiência e da credibilidade do engenheiro Fernando Pinto e usei, não sei se até demais, aquele período em que ele foi consultor, tendo deixado de ser presidente da Comissão Executiva, porque eu vali-me muito do engenheiro Fernando Pinto na minha condição, aliás, presidente da Comissão de Estratégia. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Lacerda Machado. Eu não recebi inscrições para a segunda ronda, mas imagino que estejam todos inscritos. E também perguntar se há oposição de algum grupo parlamentar a que eu faça a minha intervenção na segunda ronda, dado que não há é a resposta imediata a partir daqui. Há alguém que se oponha, que tenha só para não incomodar o seu deputado Filipe Melo?
Presidente, eu não me oponho, mas pessoalmente sugeri-lhe que não o fizesse. Não havendo oposição, eu sugeri-lhe que não o fizesse. Tenho muita consideração por si, por isso é que estou a fazer esta interpelação.
Muito bem.
Só por ser Presidente da Assembleia Municipal. Confia em mim, Sr. Presidente.
Então, depois de falar o Sr. Deputado Filipe Melo, eu pediria, penso que, ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira que assumisse a posição. Tá bom? Muito obrigado. Vamos então começar pelo grupo parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Dr. Lacerda Machado e queria-me focar em algumas coisas que disse, até para reconfirmar se o nosso entendimento está correto. Em primeiro lugar, de facto, há um momento em que a TAP está completamente sem tesouraria. Há uma carta desesperante do Sr. Engenheiro Fernando Pinto a dizer que já não há dinheiro para cumprir as obrigações mínimas que a permitem funcionar como companhia e é preciso entrar dinheiro fresco imediatamente. E deste ponto de vista também ouvi-lo dizer que a opção pelos A350, que já efetivamente não eram da TAP, que no fundo ela não poderia cumprir neste quadro de insolvência os compromissos, que viu com bons olhos a troca estratégica pós-NEO, uma vez que os NEO operariam e tinham range, teriam alcance para os principais destinos estratégicos, África, Brasil, América do Norte e a própria Europa, onde está o grosso da diáspora portuguesa. Por conseguinte, esteve-nos a dizer que a opção estratégica do Sr. David Neeleman, aliás, como disse o Dr. Miguel Frasquilho, era acertada, quer na troca das aeronaves, quer na opção estratégica subjacente. E disse ainda mais uma coisa muito importante. Ouviu-se muito falar numa narrativa pública, até à exaustão, que o Sr. Neeleman comprou com o pelo de cão a TAP, que os fundos Airbus, fruto desta negociação, foram uma mais-valia dele, e hoje o setor diz-nos aqui, preto no branco, que, digamos, a credibilidade do Sr. David Neeleman junto à Airbus permitiu, e talvez o único neste quadro grave de possibilidade de incumprimento, permitiu renovar a frota, permitiu pôr no Estado, são palavras suas, este valor de 223 milhões de dólares. E, portanto, quer dizer, no fundo, aquela narrativa que ouvimos, por parte em particular do Partido Socialista, do seu ponto de vista, e disse que nos acabou de dizer, é virtuosa nestas várias dimensões, que eu repeti o que disse, ao contrário daquilo que tem sido feito passar. E era para confirmar se este entendimento é claro. E a última pergunta que lhe tenho é, viu a falar no Hub de Lisboa com grande interesse, com grande carinho, com grande enfoque, como é que vê o processo de privatização, que aparentemente irá em breve arrancar, como é que vê uma Ibéria posicionar-se como comprador privado da TAP e se acha ou não que isso é como o código postal, meio caminho andado para o Hub passar de Lisboa para Barajas em Madrid. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exercício, uma vez mais. Sr. Doutor, aproveitar nesta fase mais adiantada da audição para lhe fazer uma pergunta que ainda não foi feita. Socorrendo da sua experiência como gestor e como gestor em particular nesta companhia, como é que avalia, sem diminuir o papel do Parlamento, sem diminuir o papel de sindicância que temos que fazer aqui na Comissão de Economia, na Comissão de Inquérito, mas em que medida é que avalia que tem sido o espaço mediático que tem contribuído ou não para a desvalorização da TAP? Em que medida é que nós não podemos, e eu quero ser muito claro nisto, nós não podemos cortar direitos dos deputados da Assembleia da República, isso nunca poderia acontecer, mas há um equilíbrio fino que tem que ser feito também para, no momento em que está anunciado pelo Governo uma intenção de alienar uma parte do capital da TAP, em perceber também se todas as condutas que tem assistido como gestor lhe parece que desvalorizam ou não desvalorizam a empresa, porque de facto nós, não abrindo mão de forma nenhuma daquilo que são os nossos poderes, nem o poderemos fazer porque constitucionalmente, mesmo que quiséssemos, tal não nos era permitido e não nos permitimos nós próprios por respeito aos nossos mandatos, mas por vezes há certas diligências que parecem fragilizar a TAP e eu tinha que lhe fazer esta questão na perspectiva não do político que não é, não do governante que não é, não do deputado que não é, mas na lógica de um gestor que já operou este tipo de questões. Uma outra questão também conexa, tem a ver com o seguinte, o facto da TAP ter conseguido resultados positivos de acordo com aquilo que estava definido no seu plano de reestruturação antecipadamente ao que estava previsto, em que medida é que isto também valoriza? E quando eu digo valorizar, Sr. Doutor, já tive a oportunidade há pouco de plasmar isto, não é só uma questão algébrica, não é só a questão do 1+1, do valor de todo o ativo, do valor estratégico que tudo isto tem, também qual foi a importância que este processo teve no pós-pandemia. E era só, muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor Diogo Lacerda Machado, não sendo o tema desta audição, permita-me que discordo do que disse sobre os lesados do BES. E discordo porque eu acompanhei muito de perto, eu trabalhei naquela instituição muitos anos e, orgulhosamente, não vendi um único cêntimo desse produto. Fui dos poucos, porque não acreditei e não vendi. No entanto, O que nos diz que a recomendação da AR foi aceita por praticamente todos, excetuaram-se quatro. Não quer dizer que a recomendação da AR tenha ido ao encontro do que eram as expectativas justas e legítimas de quem perdeu.
Porque a recomendação da AR... Agradecia que centrássemos no tema da audição. Embora o Sr. Deputado...
Sr. Presidente, vai-me desculpar e peço que parem o tempo. O Sr. Presidente estava ausente da sala. Não percebeu que durante muito tempo também, e bem, o Dr. Diogo Lacerda Machado acedeu a comentar isto, que é um interesse de âmbito nacional, presumo. Portanto, Sr. Presidente, com o devido respeito, não estava cá dentro, não acompanhou o debate, não pode fazer essas considerações, na minha opinião.
Está bem. Então, continuo, Sr. Deputado Esgoto, tem 3 minutos.
Muito obrigado. E estas pessoas que foram, de forma injusta, tratados, preferiram receber algum do que não receber nenhum. Mas é importante perceber que essas pessoas que pouparam uma vida inteira para ter aquele bocadinho que o novo banco, o BES, lhes tirou, esqueceram-se foi que o Governo meteu na banca 22 mil milhões de euros. Salva-se a banca, prejudica-se as pessoas. E há de ser sempre assim neste país, enquanto isto não mudar de rumo. Portanto, este fica o meu reparo em relação a isto. Há muito mais para dizer, mas relembro não esta a audição certa. Em relação ao que disse da troca dos A350 pelos NEO, 320 e 330, naturalmente foi uma jogada estratégica perfeitamente inteligente por parte da companhia. Troca 12 aviões por 53, esses 53 fazem muito mais rotas, com um consumo de combustível muito mais reduzido, foi uma estratégia inteligente naturalmente que foi. Agora, o falar-me na VM Brasil, que permite o alargar e o crescimento da TAP naquele mercado. A TAP cresce naquele mercado, mas isso tem a ver com a estratégia de crescimento, por isso é que há administradores que programam essa estratégia e que entram no mercado estrangeiro. Não foi por causa da VM Brasil que nós conseguimos ganhar um mercado brasileiro, senão também não estávamos no mercado americano e no mercado africano, porque não há VMs, felizmente, ainda nesses destinos. E volto a insistir, o senhor tem a sua opinião que eu respeito, mas a VM Brasil foi um negócio ruinoso, para a TAP. E em relação ao que disse o Sr. Deputado André Pinhal Batista, que também já não está na sala, dos resultados terem sido antecipados em 3 anos, está aqui, não ouvi ali, peço perdão.
Agradecer que concluísse.
Vou concluir, Sr. Presidente. É importante perceber que essa antecipação de resultados só é possível dada a intervenção fiscal do Estado nesta matéria. Um arranjo fiscal, caso contrário, não seria permitido. E o Sr. Doutor, como gestor que é, pode facilmente reconhecer isso. E essa era a última questão que eu lhe colocava. Está ou não fortemente influenciado este resultado apresentado pela TAP com a questão fiscal promovida pelo Estado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Diogo Lacerda Machado, permita-me que lhe corrija a certa altura. Disse duas coisas que poderão não corresponder completamente à verdade. A primeira é que nenhuma companhia aérea recebeu ou poderia ter recebido um montante do Estado e ajudas de Estado inferior àquilo que são as suas receitas do ano anterior. Disse que nenhum Estado deixaria de dar o correspondente às receitas do... Pronto, se não disse, eu diria, pode-se ter enganado. Eu acho que, ao contrário da TAP, isto é exatamente ao contrário, que é a TAP foi a única empresa que recebeu do Estado o correspondente às suas receitas do ano anterior. Porque a Lufthansa, por exemplo, tinha receitas em 2019 de 36 mil milhões de euros, estamos a falar de receitas, e recebeu cerca de 7 mil milhões de euros. Air France, KPLM, tinha receitas de cerca de 22 mil milhões de euros e recebeu cerca de 10, 11 mil milhões de euros. A British Airways tinha receitas de cerca de 16 mil milhões e recebeu cerca de 4 mil milhões de euros. Se tiver esses números, só a TAP é que tinha receitas de cerca de 3 mil milhões de euros e recebeu mais ou menos esses 3 mil milhões de euros. Portanto, não houve muitas empresas que tenham recebido, entre as principais companhias aéreas, que tenham recebido exatamente o montante de receitas que tinham tido no ano anterior à pandemia sob a forma de ajudas. Aliás, receberam muito menos do que isso. E depois faz aqui um exercício de fé, que é dizer que sem a intervenção, sem a compra da VEM Brasil e respectiva perda para a TAP ao longo dos anos, a TAP não teria voado para o Brasil e teria perdido 12 mil milhões de euros em receitas. Isso disse também. Teria deixado de receber 12 mil milhões de euros em receitas. Dadas as margens com que a TAP estava a voar, não sei se o Brasil tinha margens superiores, estamos aqui a falar, não sabemos exatamente qual foi o lucro perdido destes 12 mil milhões, qual teria sido o lucro perdido destes 12 mil milhões de euros. Aquilo que sabemos, e que é um facto, é que a TAP fechou a VEM Brasil, fechou a manutenção no Brasil com uma perda com imparidades de 1 mil milhões de euros. Foi esse o custo para a TAP que aquela compra da manutenção Brasil teve. Agora, se nos diz com toda a certeza que a TAP nunca teria estas rotas para o Brasil se em 2007 não tivesse comprado, acho estranho, porque há outras empresas que voam para o Brasil, outras companhias aéreas, sem terem feito este tipo de investimento e, acima de tudo, sem terem tido as perdas que a TAP teve com a manutenção Brasil. Portanto, acho que a certa altura está a misturar as duas coisas, ou seja, o investimento que a TAP fez no Brasil como destino e o investimento que a TAP fez no Brasil manutenção. Como destino, acredito perfeitamente tenha sido bastante rentável, que até tenha permitido que a TAP não fosse menos rentável do que o que realmente é, como manutenção. Os factos, isto é um facto, a TAP teve imparidades de cerca de 1 mil milhões de euros. Gostaria só que comentasse estes dois pontos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Diogo Lacerda Machado, em dezembro de 2019, em declarações à imprensa, o senhor afirmava e que dizia na altura: a TAP está claramente no caminho certo e o processo de transformação que está realmente a acontecer é absolutamente determinante e essencial. Ora, 3 meses depois, a companhia enfrentou a maior crise da sua história, que expôs a absoluta fragilidade do caminho que estava a ser trilhado, e a TAP foi obrigada a uma reestruturação imposta politicamente para poder ser ajudada a combater a pandemia. Eu pergunto-lhe se isto foi um azar ou se há responsabilidades de quem escolheu o caminho que estava a ser seguido. Porque eu insisto, agora não vamos estar aqui a trocar cromos sobre receitas perdidas e apoios e etc. O que é certo é que dos 3,2 mil milhões de euros de capitalização, as contas da Comissão Europeia foram 640 que tinham a ver com a pandemia. E o resto são as tais imparidades que já se falou. Até da Suíça havia ainda imparidades que faltava ainda resolver, com a história do sistema de reservas, etc. E, portanto, isso, se isto foi um azar que apareceu ali, ou se a gestão privada e o ter-se colocado a TAP naquela espécie de crescimento insustentado, ou, como nós temos dito, a insuflar ou a inchar, se não tem nada a ver com isto. Depois, uma outra questão que tem a ver com aquilo que disse na sua intervenção inicial, quando valorizou que, sob a orientação do Governo, tenha dado uma ajuda decisiva numa reconfiguração que evitou a reversão de uma reprivatização muitíssimo questionável. Na reprivatização muitíssimo questionável, estamos de acordo, a questão de evitar a reversão foi a grande divergência que nós tivemos desde logo em 2015-16 com o Governo PS. Porque ao legitimar aquela privatização, aquilo que o Governo PS acabou por fazer foi entregar poder a quem não o merecia, e não vale aquela frase, aqui não vale, mais vale um mau acordo que uma boa demanda. Não, peço-lhe que não a utilize essa. Há aqui uma questão que é incontornável. É que, e é interessante que tenha dado que tenha recordado a resposta que deu, que tenha dado aquela resposta de que um investidor financeiro que ajudasse a TAP a renovar a sua frota seria a saída há muitos anos atrás. Ora, a questão que se coloca é o que está em causa, pelos vistos agora, com o Governo PS, e o que estava em causa na altura de 2015, não era cá investidores financeiros, não era remuneração, não era investimento ou financiamento por capitais próprios ou alheios, era mesmo a integração em grupos económicos do setor. Quando diz que a TAP é das únicas sobreviventes, resta a questão da TAP como operador independente, digamos assim, e o que é que acontecerá ao UAB, à manutenção de Lisboa, à manutenção e engenharia, se for absorvida por uma Lufthansa, já nem vou para as Ibérias ou para uma IAG. A questão de qualquer operador dos grupos económicos que a senhora Loyola de Palácio na altura vaticinava que iam ser os dominantes na Europa, ao integrarmos a TAP numa companhia dessas, nós livrámos-nos de boa com a Swissair. Mas depois do negócio arruinado em que a Swissair caiu e que nos livramos porque a privatização não aconteceu, foi nessa época, termino, Sr. Presidente, foi nessa época que a TAP não teve um cêntimo do Estado, não teve um centavo ou um cêntimo, não teve. E não tendo, saiu da situação em que se encontrava, a tal situação que ia levar a fechar as portas se não fosse privatizada. Não sei se me faço entender. Queria pedir então a sua resposta sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dado que o Bloco de Esquerda não teve qualquer intervenção nesta segunda ronda, o Sr. Doutor, neste momento, tem 15 minutos ao seu dispor para responder às questões do âmbito desta audição, em especial a questão da TAP. Se eventualmente quiser responder a algum assunto colateral, a alguma questão, como é óbvio, pode dispor dos seus 15 minutos, como entenda. Que alertava os vários Srs. Deputados e grupos parlamentares para a necessidade de sabermos de antemão se há inscritos para a terceira e última ronda. À partida parece que não, mas pronto, vamos aguardar. Vai depender das respostas do Sr. Se as respostas forem contundentes, não haverá terceira ronda, senão continuamos. Entretanto, antes de dar a palavra, vamos fazer aqui novamente a troca de cadeia. Continuação de boa sessão.
Tem então a palavra o Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelo conjunto de perguntas ou referências para comentar que fizeram o favor de avançar. Eu fixei uma vez uma frase de um senhor que era Primeiro-Ministro quando eu fiz o serviço cívico no Governo, que é provavelmente o maior dos talentos é saber aproveitar um problema para o transformar numa oportunidade para encontrar uma solução para ficar melhor do que antes do problema. E ocorre-me isto em função do que disse quer o Sr. Deputado Paulo Muniz, quer o Sr. Deputado Bruno Dias, a propósito da circunstância em que a TAP estava e daqueles dias de novembro de 2015, quando o espectro político passava também por um abalo telúrico que mudou quase tudo. A TAP estava em agonia profunda, Sr. Deputado, bom, absolutamente, e o engenheiro Fernando Pinto vivia em desespero e não escondia com várias pessoas esse problema. Falou comigo, eu na altura não tinha nenhuma importância como pessoa, mas em função do passado, falou comigo, o professor Pinto Barbosa também falou e de facto a TAP estava em agonia profundíssima ao ponto de dizerem-me que provavelmente não conseguiriam pagar salários em dezembro de 2015. Portanto, e foi um pouco aquilo que eu procurei expressar num dos trechos da minha intervenção inicial, que foi nenhuma dissonância quanto à oportunidade e mesmo à necessidade de privatizar. Nenhuma. E se quiserem, eu no dia 3 de dezembro de 2013, só a benefício, enfim, da minha irrelevante legitimação a este propósito, disse isso na TAP. A TAP não ia a lado nenhum. Entendamos-nos, isto é um negócio de escala e de volume, margens baixas e voláteis. em uma semana, quando não se tem balanço para fazer hedging de combustível, está-se a perder dinheiro. E não há hipótese de mover na estrutura tarifária. E, portanto, é um negócio de escala, de volume, de margens baixas, voláteis. E, olha, a TAP não tinha, enfim, nem para pagar salários, quanto menos para fazer hedging, que passou a fazer em 2018. Já agora foi possível. E já agora lembrar-me outra coisa muito relevante a propósito, depois do estado em que a TAP se encontrava à beira desse dia horrível 2 de março de 2020, quando o primeiro caso de Covid aconteceu em Portugal. E uns dias depois fomos, desgraçadamente, todos para casa e, como eu escrevi num artigo de propósito publicado numa revista que ninguém lê, entramos num túnel escuro que nem sabíamos bem se sairíamos dele, nem como, nem quando. A TAP foi a última companhia aérea a receber ajuda do Estado. O dinheiro entrou na TAP no dia 10 de julho de 2020. Deixámos de ter receitas em março. E foi possível ser a última a receber porque tinha na proporção a maior tesouraria de todas. Para nossa própria surpresa, tínhamos mais tesouraria do que a Lufthansa. Para terem uma ideia clara, em 2015, em novembro, a tesouraria da TAP não chegava a 70 milhões. No fim de fevereiro de 2020, depois de pagar a última tranche aos bancos portugueses, que deixaram de ter qualquer... Ficaram umas parcelas remanescentes porque os próprios bancos disseram: não queremos que nos paguem tudo, porque queremos ter alguma exposição à TAP, tê-la como cliente. Mas, fevereiro, a meio de fevereiro, disse eu ao engenheiro António Alneves: você não vai reter o dinheiro, você vai cumprir o acordo que temos com os bancos, e cumpriu-se. A TAP tinha 500 milhões, quase 500 milhões em caixa. A diferença é esta, é gigantesca. E foi essa tesouraria que permitiu que a TAP fosse, insisto, a última companhia a ser ajudada. Só em julho é que entrou dinheiro na TAP. E ao Sr. Deputado Guimarães Pinto, a TAP nem sequer recebeu, aquilo que a TAP recebeu, nem sequer foi igual à média das ajudas dadas na proporção dos vários indicadores que nós, evidentemente, no Conselho de Administração, até para justificar a ajuda do Estado, porque é que ela fazia sentido empresarial, económico, financeiro, social, tudo o que quiserem, fomos todas as semanas atualizando a informação sobre os outros. Insisto, primeiro pacote brutal foi desse socialista de referência chamado Donald Trump, 52 mil milhões. A TAP, nem sequer, aquilo que a TAP recebeu, 600 milhões compensação Covid, foi dito aqui nesta Assembleia, mal, em abril, que a TAP nunca se qualificaria para receber ajudas Covid. Recebeu 600. Já agora, a propósito do cómputo dos 3,2 mil milhões e do significado que isso... Bem, 640. E a SATA recebeu também uma quantia muito significativa. E ainda bem. E aquilo que eu disse a propósito do quanto foi isto. Nenhuma empresa, não é uma companhia aérea. Sr. Deputado, eu também sou advogado. Agora, um pouco menos. Agora, de vez em quando, digo aquilo que dizia aos 7 anos de idade: quando for crescido vou ser advogado. Já tive o orgulho e o gosto, fiz quase tudo na Justiça, Secretário de Estado, fui do Conselho Superior da Magistratura, eleito por esta Assembleia, quando provavelmente tinha idade delinquente juvenil ainda, em 1997. Fiz isso com orgulho e gosto, e fiz muito processos de proteção e de recuperação de empresas. E Sr. Deputado, jamais os credores, deixariam cair uma empresa que necessitava de uma ajuda sob diversas formas, que não correspondia sequer a um ano de receita. Isso não faz sentido no mundo empresarial. Não faz sentido quando o problema é, como era no caso Covid, um problema circunstancial absolutamente anormal. Absolutamente anormal. Que é, obviamente, essa a justificação. O que eu digo, e foi isso que eu disse, não se trata de companhias aéreas. Já agora, quanto aos montantes recebidos, Sr. Deputado, foram muito mais. é que a Air France recebeu recebeu KPLM, recebeu Transavia, e quando se começa a somar, dá imensamente mais do que aquilo que apontou. E já agora, chamar a atenção, que eu saiba, de todas essas ajudas, só a Lufthansa é que conseguiu até agora reembolsar. As outras não, e com juros, foi uma extraordinariamente boa aplicação para o Estado alemão, que ganhou efetivamente do ponto de vista financeiro. Mas a Lufthansa acabou, senhor deputado Bruno Dias, a tesouraria da Lufthansa acabou a meio de maio, a nossa durou até julho. E nós sabíamos o que era a tesouraria da Lufthansa, porque, como sabem, a Lufthansa estava muito perto, tão perto mesmo, que a tragédia do dia 2 de março foi algo inesperado, súbito, profundo, um abalo telúrico, como eu disse. E, enfim, foi tornado público que a Lufthansa chegou a um princípio de acordo com o Sr. David Neeleman para comprar a participação dele. E mais, a Lufthansa aceitava os mesmos compromissos estratégicos que foram negociados com a Atlantic Gateway. TAP portuguesa, com a sua identidade, com a sua marca, com a sua economia, direção efetiva em Portugal, a de Lisboa, emprego, pagamento de impostos, tudo isso. E como devem calcular, não era porque fossem simpáticos ou o que quer que fosse. Era muito simples. É que a métrica dos custos é o CASC, Cost for Available Seat Kilometer, peço desculpa, do jargão. A comissão de inquérito. O custo por assento quilómetro percorrido da TAP sem combustível, em 2019, era o segundo mais baixo das legacy companies da Europa. Já só tínhamos a Aer Lingus abaixo de nós. 4,7 cêntimos para a TAP, 4,6 para a Aer Lingus. O custo da Lufthansa era 7. Se olharem para o mundo da aviação, perceberão que as companhias estão todas juntas. Só não se fundiram a American Airlines com o grupo IAG, onde está a British Airways, a Iberia, a Vueling, Aer Lingus, a Level e agora a Aero Europa. E já agora partilho convosco que, enquanto estive no Conselho de Administração da TAP, repeti, a TAP tem que se bater, e o Estado português, por evitar a concentração da Aero Europa no grupo IAG, porque no dia em que isso acontecer, a Aero Europa, que hoje compete ferozmente com a Iberia no Atlântico Sul, vai fazer o quê? Vai ser especializada para combater a TAP no Brasil e em África. É óbvio. E, portanto, é uma ameaça competitiva enorme. Estão todas ligadas entre si. A Air France, a KPLM, a Transavia. A Lufthansa é dona da Austrian, da Suíça, da Brussels. Criou a Eurowings, que é a antiga Germanwings. E depois, se repararem bem, cada uma destas está ligada a um conglomerado americano. A Delta é a acionista da Air France KPLM, é a terceira maior acionista. A Lufthansa trabalha com a United há 18 anos na mais próspera unincorporated joint venture no Atlântico Norte. A American Airlines e a British Airways estão articuladas há 20 anos. Houve uma campanha do Sr. Richard Branson na Virgin, que era na fuselagem dos aviões dele, era AA, BA, no way, para impedir essa joint venture. E só não são uma mesma companhia porque aquele tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa, laboriosamente negociado e proposto pelo Presidente Obama com correspondência europeia, que esteve à beira de ser ratificado, tinha implícito que iam acabar os limites à titularidade das companhias aéreas para viabilizar as fusões. É ver o que aconteceu no mercado norte-americano, que vai um bom pedaço à frente, entre 1971, quando apareceu a disruptiva Southwest, de que a Ryanair, maior companhia europeia, com um casco de 2.1, é uma réplica absoluta, e perceber o que vai acabar inexoravelmente por acontecer. Por isso é que eu digo, o melhor é antecipar o futuro, em vez de ser morto por ele. Ou se protagoniza e se faz alguma coisa, ou se morre. O Brasil, para terem uma ideia, em 2005, 6, 7, 8 e 9, não se podia voar para o Brasil se quisesse. Havia um acordo de transporte aéreo. É aquilo que diz o Dr. Sérgio Palma Brito. E o que se passou é simples. As outras não voam porque não deixa o Brasil que voem. A ver se a gente se entende. Não deixa. Nem investem, nem nada disso, porque o Brasil não deixa. Devo dizer, aliás, que por acaso o Brasil precipitou-se a liberalizar a titularidade de participações das suas companhias, porque se convenceu que o dito tratado ia mesmo entrar em vigor, que a liberalização do espaço aéreo ia ser mais ou menos universal e que, portanto, o melhor era dar o passo antes de darem a alguém o passo por eles. Mas sublinho, só foi possível a TAP passar a ser a maior operadora estrangeira no Brasil porque o Estado brasileiro disse agora, com este acordo de transporte aéreo, que até aqui só vos permite voar para o Rio e para São Paulo, vocês podem voar para onde quiserem. Tinha, aliás, um outro problema, que foi a capitulação da Varig. É óbvio que a TAM, hoje lá TAM e a Gol já tinham mais ou menos delineado como é que partilhariam os despojos. Havia um problema de conectividade. De repente, o Brasil deixou de ter ligações intercontinentais e, portanto, a TAP também preencheu uma finalidade muito relevante nessa altura para a economia brasileira. Tenho um minuto, Sr. Deputado Paulo Nunes, definitivamente a troca dessa encomenda praticamente à beira de ser perdida, dos 350 para os 330, toda a racionalidade operacional, técnica, económica e financeira. Mais os A321neo, de que a TAP foi também a primeira operadora e que nos deu uma enorme vantagem competitiva, designadamente para voar para os Estados Unidos, para a costa leste e para o nordeste do Brasil, onde a Ibéria, com o mesmo avião, já não conseguiria chegar. Claro que o Grupo IAG já encomendou muitos mais NEO e agora uma versão extra long range, porque percebe que os económicos daquele avião fazem a diferença. Foi o que me disse o Sherman da outra companhia, foi: nós bem tentámos depois atacar o vosso mercado, mas depois percebemos que o vosso 321 NEO long range naquelas rotas era absolutamente imbatível. E, portanto, isso faz parte e reforça a racionalidade. Oh, Sr. Deputado Bruno Dias, a pandemia interrompeu o caminho a toda a gente. Íamos morrendo todos. Íamos morrendo todos. O caminho até aí foi, eu devo dizer, absolutamente perfeito. Os acordos feitos em 2016-17 correram melhor do que eu próprio estimava, devo dizer. Eu, como Presidente da Comissão de Estratégia, em setembro de 2019, preparando o que seria o Plano Estratégico 21-25, disse que temos que começar por avaliar o que é que foi feito até aqui. E não somos nós que vamos avaliar, evidentemente. E pedimos uma avaliação externa do projeto estratégico e está aqui 70 parâmetros, 66 completamente cumpridos e 4 parcialmente cumpridos. Correu, devo dizer-lhe, muito melhor do que esperávamos. E chegámos àquele ponto importante que justifica a divergência sobre o modelo de privatização. Para além do tema da carta conforto, que devo dizer, era, como eu sublinhei, a parte menos boa daquela história, daquela noite, que era, chegámos ao ponto em que foi o governo português, o Estado português, que com uma companhia que tinha sido vendida por 10 milhões e que valia 1.000 milhões, que escolheu o futuro da companhia.
Para
estava
terminar
para acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Dr. Diogo Lacerda Machado. Nós não temos aqui inscrições para a terceira ronda e, não havendo inscrições, damos então por terminada esta audição. Quinta-feira há mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado.